Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá, bem-vindos a este grande partido número 38. Estamos numa semana muito especial para a competição motorizada em Portugal. Vai terminar o campeonato de Portugal de Rallys e a Sport TV tem preparadas emissões muito especiais a partir do Rally Vidreiro e da Marinha Grande para a conclusão do Campeonato de Portugal Campeonato de Rallys de Portugal, que tem quatro candidatos ao título, não está decidido ainda, e os quatro vão lutar pelo título até ao final, sendo que, boa tarde, Sérgio Veiga, João Amaral, que está connosco e agradeço a presença, assim como dos nossos comentadores, João Carlos Costa. Pode até não ser nenhum dos quatro a vencer, portanto, está lá o Chris Meek, por exemplo, que é um dos candidatos a ganhar.
E o Bernardo Sousa, que também pode ganhar, o piloto oficial espanhol da Citroën também vai ser animado. E acredito que o Rally, até pode ser seguido aqui na Sport TV, vai entusiasmar o público. É a primeira vez que há quatro pilotos a lutar pelo título à entrada para a última prova e acredito que se possa decidir apenas com os pontos extra da Power Stage. Para além disso, há também quatro pilotos na batalha pelo título das duas rodas motrizes. Portanto, digamos que há muito para decidir na prova da região centro do país.
Transmissões na Sport TV, é mesmo verdade, o Rally vai ter transmissões das classificativas na Sport TV, por isso é uma questão de, se quiser consultar o website, por exemplo, do Clube Automóvel da Marinha Grande para saber os horários, ou, obviamente, a grelha da Sport TV para saber a que horas serão transmitidos e também está permitido reações dos protagonistas. De resto, eles tiveram esta semana mesmo, os quatro candidatos ao título estiveram na Sport TV e foi um momento espetacular entre os quatro, porque não só se respeitam muito uns aos outros, Miguel Correia nunca foi campeão, ao contrário dos restantes, da Pedro Fontes, do Ricardo Teodósio e do Armindo Araújo, como se dão bastante bem e tiveram um final de manhã bastante divertido aqui na Sport TV.
Já agora deixa de dizer que são três marcas diferentes, duas marcas de pneus diferentes na luta pelo título, sendo que os quatro carros são diferentes, porque o Miguel Correia tem o Skoda Fabia, mas da geração anterior, enquanto o Armindo Araújo tem o Skoda Fabia da geração mais atual.
E portanto será um dos pratos fortes do próximo fim de semana. Uma vez que lá chegaremos, porque temos que atualizar o calendário de provas para o próximo fim de semana, vamos pegar no que aconteceu no fim de semana anterior e, obviamente, temos a notícia do fim de semana. Já iremos passar pelo calor e já iremos passar pela questão dos limites de pista, porque há, obviamente, um assunto que tem que ser destacado, que é o título, terceiro título do Max Verstappen. Eu lembro, como foi dito pelos nossos comentadores ao longo do fim de semana, que o título conquistado no Grande Prémio do Qatar é um título virtual, só é confirmado quando terminar o campeonato. Já houve pilotos desclassificados. O Schumacher não perdeu um campeonato aí, mas foi desclassificado um segundo lugar de um campeonato, salvo erro, após o episódio de Jerez, em 97. Portanto, o resultado será ratificado no final. Obviamente, tudo nos diz que é um tricampeonato. Eu não tenho forma de... Não tenho sequer cara para vos perguntar se há alguma parte injusta do que aconteceu. Basta dizer-vos que no dia da corrida, do grande prémio principal, já ele era campeão desde o sprint de sábado, toda a gente passou por imensas dificuldades. Ele acabou por dizer no fim que okay, foi uma das mais duras que fiz, mas depois nas entrevistas já estava, não foi assim tão nada de especial. E é um assunto que já iremos tratar daqui a bocado. Foi o único que não foi avisado uma única vez por ter cedido os limites de pista. É curioso, não é?
Uhum. Sim, é sintomático. Enfim, despachando já a minha parte, alguma coisa injusta no título dele não pode haver. Quer dizer, não, eu não gosto de entrar em discussões de títulos justos ou injustos, os títulos são o que são e quem os recebe.
Pode haver. É injusto não ter tido competência, concorrência à altura?
Mas, mesmo que isso para nós como espectadores possa ser injusto, não é culpa dele, não é responsabilidade dele.
Ter um adversário para ele mostrar o real potencial, porque nós ficamos sempre com a sensação que ele não mostrou tudo ainda. O que podia fazer com este carro?
Eu acho que houve momentos durante o ano em que o fez. A pole position do Mónaco, seguramente, e mesmo nesta corrida, independentemente das dificuldades da temperatura, teve que andar mais do que estava à espera, seguramente, porque a McLaren deu-lhe luta. Agora, injusto no título, não pode haver injustiça num título conquistado. Eu diria que dos três é o que lhe dá menos dificuldade na conquista. E de facto, tanto ele como a equipa estiveram a um nível tão quase infalível que não pode haver injustiça na atribuição deste título. Teria sido mais agradável ter alguém a lutar com ele passo a passo? Sim. 2021, desse ponto de vista, foi muito mais entusiasmante. Acho que o Max Verstappen não terá achado tanta graça. conhecendo o feitio dele.
21.
Sim.
Deve ele diz que foi emocionalmente muito mais desgastante.
Sim, e já lhe perguntaram isso este ano, se ele não prefere ganhar com concorrência, e ele diz que não, deve divertir-se nas disputas, mas prefere ganhar com 45 segundos de vantagem. Injusto, não parece rigorosamente nada injusto. Espero que para o ano haja, desse ponto de vista, menor diversão para o Max Verstappen e muito mais diversão para nós na disputa pelo primeiro lugar. Há muita disputa e muito acirrada pelos lugares a seguir. Não deixava de ter graça com este calmo que o título a ter que ser confirmado em dezembro não fosse confirmado e o campeão do mundo fosse o Sérgio Pérez, mas isso, enfim, seria uma ironia do destino.
E não sabemos se
também, também é tema para daqui a pouco, o Sérgio Pérez. Há duas faces deste fim de semana. Ele não ganha a corrida de sprint, ganha o grande prémio. Duas corridas que se iam virando à Red Bull a dada altura. A sprint tem três períodos de safety car, não ajudaram eventualmente a causa do próprio Max Verstappen de ir atrás do Oscar Piastri. E mesmo na corrida, depois há uma paragem para trocar de pneus que não corre assim tão bem. E o facto, não sei se isto é rigorosamente assim, mas pergunto, o facto da corrida ter tido quatro stints de voltas de qualificação não foi bom para a Red Bull?
O Verstappen diz que não, mas define-me o que é que não, porque, é, não é ser bom para a Red Bull.
Porque a Red Bull é tão mais, é tão superior em gestão,
sim,
andando depressa, que não pôde demonstrá-lo numa corrida em que foi, basicamente foram 57 voltas ao ataque.
E ganhou com 5 segundos em vez de 25. 15. Portanto, mas neste momento a Red Bull já aqui dissemos, eu já usei esta expressão várias vezes, podem-lhe atirar tudo para cima, que eles aguentam com tudo, e eu não me lembro de um título que seja tão à prova de bala como este. Não, que questão é que podemos pôr a este título? Que crítica é que se pode fazer a este título? Zero. Que dúvida, que pergunta é que podemos pôr a este título? Não, este título é não ter ponta para onde se lhe pegue, se quiser, na perspectiva
da expressão, se quisermos, amparo,
se
não
quisermos
é?
Criticá-lo, não há hipótese. Não, mesmo a gente pode tentar inventar, vamos embirrar com este título Verstappen. Não há hipótese. Não há hipótese.
Observar esquece. Todos os ângulos. Ah, esquece. Mas não tem concorrência à altura. Ah, mas na equipa sabotam sempre. Sabotam porque sempre o colega da equipa para ajudar a ele. Ah, mas fazem-lhe o jogo todo para ele. Ah, mas a FIA nunca o penaliza.
Tu és dono de uma equipa em que tens lá o Verstappen e ele mostra o que mostra.
Mas isto é um
fédio.
Fazes
o quê?
É um fé
de não, agora vou pôr pior vezes. Material no carro do Verstappen, que é para o outro brilhar. Para também dar um
estão sempre a ajudar o Verstappen. Vão ajudar quem?
Não.
O Christian Klein?
Não.
Olha, foi clean como tudo.
Isso é verdade.
Super clean este título.
Demonstração de absoluta elite, obviamente.
Não me lembro de
grande
demonstração
campeão.
Assim.
De grande campeão.
Nem nos títulos do Schumacher, aqueles da Ferrari, em que ganhava tudo, mas que ganhava tudo, mas de vez em quando era preciso dizer ao Barrichello, pá,
sim,
aguenta aí, aguenta aí para o homem passar.
É preciso andar muito para trás, para os anos 50, talvez o título de Jim Clark.
Sim,
o 63.
Sim, mas eram poucas provas.
Não se pode comparar.
São provas.
Nem o do Button em 2009, não. Porque do meio do ano para a frente o campeonato mudou bastante.
Não me lembro de um título assim.
Mas estavas a falar na questão da Red Bull e o Sérgio punha o acento tónico na forma como, de facto, podemos dizer que esta prova foi mais difícil para a Red Bull porque não houve essa gestão. A verdade é que eles voltaram a fazer a diferença exatamente nisso. O facto do Oscar Piastri ter parado inicialmente 5 voltas mais cedo e ter permitido nessa altura que o Max ganhasse aquela vantagem que ganhou, tirando partido de uns pneus que, pelos vistos, ainda estavam muito vivos no Red Bull, é bem a demonstração que a gestão dos pneus do Red Bull é melhor, que quando é preciso atacar podem andar ainda mais depressa. Singapura, nesse aspecto, foi talvez o melhor exemplo de todos na recuperação durante a corrida, e houve um período em que o Max, com um carro que não era nem pouco mais ou menos o melhor carro para aquela pista,
até essa é uma grande corrida.
Até essa é uma grande corrida. Portanto, o que é que se pode dizer deste título? Que não teve no seu companheiro de equipa o adversário que devia ter tido e que teve, de facto, nas primeiras 4 provas do ano, sim, mas a partir da 5ª prova do ano, o título do Max Verstappen era uma espécie de algo que estava anunciado de avanço, ou se quiserem até desde a primeira prova do campeonato. Portanto, agora, critica-se uma equipa que faz o trabalho bem feito, critica-se um piloto que faz um trabalho bem feito e ganhou muitos grandes prémios e tirou emoção aquilo que é a luta pela vitória, eu não critico. Acho que um desporto motorizado ou qualquer desporto tem de aplaudir quando um atleta, uma equipa, neste caso, porque tem uma máquina que funciona para esse atleta, dentro das regras, até prova em contrário, está dentro das regras, é melhor. Portanto, é um trabalho de uma equipa, e a Fórmula 1 não se ganha sozinho, ganha-se em equipa. Aquela equipa fez, no ano 2023, com aquele piloto, o melhor trabalho que todas as outras. E um dos melhores trabalhos de sempre. A partir daí, é muito bem empregue. E muito bem entregue o título.
Gostei muito de ver, neste fim de semana, é o fim de semana do título, obviamente, nem é uma questão de ofuscar o que aconteceu, mas gostei muito de ver, num fim de semana assim, destacar-se tanto um miúdo como o Oscar Piastri, que tem 22 anos, e estou fã do skill, da capacidade de comunicação que ele já tem com esta idade, e que ainda, eu vou dizer nada, mas ainda não ganho nada, entre aspas, na carreira, a capacidade que ele tem de comunicar, corro-lhe minimamente bem, corro-lhe muito bem, ou corro-lhe relativamente mal, quando apanhou com o Lewis Hamilton na Imonza, também foi calmo e ponderado o suficiente a dizer, pá, não posso pedir para me darem a corrida de volta, é o que é. E aqui a mesma coisa, calmo, sereno, humor.
Não ganho nada na carreira.
Não, eu disse nada entre aspas. Obviamente o nada, na Fórmula 1, porque nada nem ganhou elite, tudo. O resto já ganhou tudo.
E sempre na época de estreia logo. Sim. Portanto, entra, chega e ganha.
Eu acho que ainda vamos ter uma. Bom, mas ele já ganhou.
Vamos ouvir falar durante muitos anos deste rapaz. E bem.
Ainda bem. E mostra, o António Félix da Costa dizia ontem. Percebe-se agora com toda a clareza porque é que a Alpine se pelava para e tentou fazer aquele número do já tens contrato.
Sim, não se percebe porque é que, sabendo isso, porque foram eles no fundo que o nutriram, não é?
Bonito.
O deixaram escapar e foi preciso recorrer a esse subterfúgio pseudo-legal comunicacional para o perderem no fim. Ou seja, isso aliás seria, já dissemos isso aqui, outra vez que tiveram a simpatia de me convidar. A pressão sobre ele ainda é maior por causa disso, ou seja, o início da primeira temporada de Fórmula 1...
Não parece nada.
Nada, é isso, mas isso é uma vantagem dele, porque essa pressão estaria sobre os ombros dele. O ter ganho tudo à primeira, e todos sabemos que ele ganhou tudo à primeira, e depois essa disputa contratual que tinha com outra equipa, mais olhos sobre ele, e no entanto... Comporta-se como se tivesse um ano sabático.
Isso também terá a ver com a forma como foi acolhido na McLaren.
Certo.
A McLaren faz um bom trabalho na forma como lhe dá espaço, como não o pressiona, como lhe dá toda a liberdade para ele, se for preciso fazer as neiras, faça as neiras. Ele não tem nada que andar atrás que ir atrás do Norris. Se ficar um segundo Norris, fica, não te preocupes, certo. Tranquilo. E dá-lhe toda a liberdade pelo crescer. Ninguém espera que ele cresça a esta velocidade. Isto, ele deve comer adubo. Inacreditável.
Eu concordo com vocês. Deixa-me só fazer aqui um bocadinho o papel do advogado do diabo. Qual foi o último piloto que ainda que nunca foi campeão do mundo, ainda está na Fórmula 1, que chegou, viu e venceu e que parecia que ia ser a força dominante do futuro? O Charles,
claro. Sim.
E ainda não venceu. Certo. Já venceu grandes prémios, mas ainda não chegou ao campeonato. E o Oscar Piastri está numa posição em que tem um carro que, sendo bom, não é o melhor, e portanto vai ter que fazer ainda das tripas coração para vencer. E se quisermos ir mais atrás no tempo, e a mim até me parece o Oscar Piastri mais um Jean Lézy em termos de comunicação, daquilo que as pessoas olham para ele, de ter ganho tudo e mais alguma coisa nas formas de promoção, de vinha com um título fantástico e antes de ganhar o título já brincava com o Tyrrell e fazia corridas ao mais alto nível e discutia vitórias com o Senna, depois de ganhar o título, de Fórmula 3000. Vamos esperar que o Oscar Piastri não seja o Jean Lézy, nem o Charles Leclerc. E eu acho, aí é que eu acho que há a diferença. A forma como o Oscar Piastri foi preparado para chegar, ver e vencer, e tem feito isso, é um pouco diferente daquilo que... Não podemos falar da época do Jean Lézy, porque está muito atrás no tempo, mas podemos falar do Charles Leclerc, daquilo que foi feito com o Charles Leclerc. Acho a cabeça do Oscar Piastri o seu maior trunfo. A forma como ele comunica, a forma como ele é introspectivo, a forma como liga e desliga quando veste o fato de competição e quando despe o fato de competição, talvez seja, para além do golpe de volante que tem, já todos sabemos, seja a maior força do Oscar Piastri.
E há outra coisa, que é a palavra essencial... quando nestes pilotos jovens começam a ganhar é a pressão.
Exato.
E a pressão está na Ferrari, a pressão está na McLaren, não são, por muito grande que seja a McLaren, são coisas completamente diferentes.
Não, isso,
e a McLaren tem feito um trabalho fantástico na forma como acolheu e dá espaço ao Piastri para crescer sem medo de errar. E ele, sem medo de errar, não erra. Se estivesse sob pressão, mais facilmente errava, que é o que acontece com o Leclerc, muitas vezes. Sim. Está sob pressão e acaba por cometer erros. O Piastri não tem essa pressão, está livre.
E deu para perceber isso. Quando a McLaren, ele começa, depois daquele início de temporada, tirando o Grande Prémio da Austrália, em que as coisas não lhe correram de forma fantástica, uhum, McLaren percebe que ele é uma pita, toda a gente sabe que é uma pita, e ele começa a ser lapidado. E a partir do momento em que há essa lapidação e se percebe que há ali um piloto que sabe suportar a pressão da Fórmula 1, sabe comunicar, sabe aceitar as derrotas e também as vitórias, e que lida muito bem com tudo isso, diz: olha, a gente tem aqui mais 2 anos de contrato para te oferecer. E se calhar isso tranquilizou, certo, ainda mais, e fez com que o piloto se sinta, como o Sérgio diz, bem acolhido em casa, numa estrutura onde havia um piloto que parecia que era o rei, o reizinho, uhum, dessa estrutura. E mesmo assim o Piastri até isso consegue contornar, psicologicamente, consegue contornar essa posição de reizinho, certo, que a determinada altura o Lando Norris tinha e em parte continua a ter na McLaren.
Eu imagino o management, portanto a equipa que está responsável pela carreira do Piastri, o Marco Webber, lá atrás dele, sim, esteve lá este fim de semana, chegaram ao pé dele e disse: Oscar, precisas de alguma coisa? Não, está tudo bem. Não sabem mais o que dizer, porque não é preciso.
Sim, mas os resultados
neste
aparecem.
Não tem sido preciso dizer nada, rapaz. Já agora, se está a ouvir esta música de fundo, é um ambulador, vai chover esta semana.
Deixa-me desculpar, sem querer tirar-te aqui a orientação na coisa, só para podermos não falar mais da McLaren, e reparei hoje de manhã numa coisa fabulosa: eles fizeram 500 pódios com o pódio de ontem.
501,
porque tiveram 2 pódios ontem. Não sei se viram a imagem que eles criaram para as redes sociais para celebrar esses 500 pódios. Não. Tem todos os pilotos que da McLaren conseguiram pódios, todos menos um. Que por acaso apareceu no Twitter a dizer: já que os meus 26 pódios para vocês não contam para nada, parabéns. Chama-se Jenson Button. Esqueceram-se do Jenson Button. É uma coisa fabulosa. Não sei quem é o responsável gráfico da McLaren. Que apareceu a dar-lhes os parabéns na conta da McLaren, mas dizendo isto, lembrando disto para propósito do sentido do humor do Piastri, porque essa é para mim a maior marca de maturidade. É claro que tudo o resto deve exigir uma maturidade muito maior, mas a facilidade que ele tem em encarar as coisas perante a comunicação social, com uma naturalidade que não é própria de um tipo que tem 22 anos. Sim. É aí para mim que ele se distingue ainda mais do que o Leclerc. Absolutamente, quer dizer, aquilo que ele diz ontem no fim da corrida, quando o Coulthard lhe diz:
exatamente, ter mais 5 segundos.
Sabes que mais 5 segundos não, por favor, já chega.
Ele diz: I'm a scrap myself.
Mas nisso ele faz lembrar um pouco o sentido do humor do Marco Webber, que também o tinha.
Sim.
É um sentido de humor australiano, mas sem a... Muito deixa-me seco. Usar a expressão, sim, sem a macaquice, sim, do Daniel Ricciardo, gostando só não do Daniel Ricciardo, mas é muito incisivo, é, sim, uma mistura ali entre o sentido do humor australiano e o sentido do humor britânico.
É um decisivo, seco laid back.
É isso. E isso faz parte de um personagem que está a ser criado, que ele próprio ajuda a criar, mas mais do que essa personagem é, nas últimas provas, olha para que lado é que é o circuito, é para ali, por aqui me vou.
O Piastri chegou ao fim... Teve que se sentar, despejar uma garrafa de água por cima da cabeça. Obviamente não há maneira de fugir a este tema da exaustão dos pilotos. O Verstappen, o Piastri e o Lando Norris até pareciam os mais fresquinhos deles todos. Não sei se por virtude de não terem tido tanto que atacar ou defender. O Lando Norris disse uma coisa tão séria como: acho que atingimos um limite e infelizmente tivemos que descobri-lo assim. Não se pode arriscar ter pilotos a cambalear para dentro de um centro médico ou a vomitar dentro do capacete. E ele às tantas também diz: eu gostava de pensar, não diz exatamente isto, mas já estou a acrescentar, gostava de pensar que isto são circunstâncias irrepetíveis. Mas não só, o Qatar tem 10 anos de contrato, vamos lá muitas vezes, mesmo que se avance no calendário não vai ser muito mais fresco. Não vamos provavelmente voltar a ter uma corrida nestas circunstâncias em que são feitas 57 voltas de qualificação. É a junção de uma espécie de tempestade perfeita. O Norris diz que às tantas levantou a viseira porque era melhor ter ar quente na cara do que não ter ar de todo. Pilotos a desmaiar, o Lance Stroll a dizer que às tantas baixava tanta pressão sanguínea que ele começava a entrar em desmaio com as forças G nas curvas e depois acordava a seguir. Isto é... Acho que o Lando Norris diz que chegámos a um limite. Eu acho que ultrapassámos aqui em algumas coisas. O que vocês pensam?
Mas eu... Não devo. Sim. Foi mau. Foi de facto aquilo que tu dizes. Foi uma tempestade perfeita. De calor. De circuito. Da própria corrida, daquelas trocas todas de pneus, permitir que se andasse muito depressa.
Com a agravante do Logan Sargeant, para quem está a ver a versão em vídeo do podcast, Logan Sargeant tinha tido sintomas gripais no início da semana, defesas baixas, etc. Portanto, estava ainda em pior estado.
Sim, sim. E ter sido quase obrigado a desistir pelo seu engenheiro. E que usou uma expressão que isto depois, isso então abre a discussão para outros campos muito maiores, que é quando ele diz não é vergonha nenhuma desistir. Uhum. E isto leva-nos a campos então, muito maiores, que é o que é este desporto e as pessoas que andam neste desporto.
Eu tenho outra partida, mas sim, conclui.
Mas pronto, mas voltando à parte física da coisa, eu tenho algum receio que isto não seja, neste caso foi uma coisa específica desta corrida, mas que possa vir a acontecer mais vezes,
que se normalize,
não só nesta corrida, que possa vir a acontecer, porque à partida, tanto em 2024 como em 2025, estes carros poderão vir a ser mais rápidos, poderão vir curvar mais rápido, mais depressa do que curvam atualmente, porque em princípio os regulamentos não estão previstas grandes alterações e portanto as equipas vão evoluir estes carros, e as forças que os pilotos sofrem neste momento são de uma violência muito grande, e corridas tal como este ano tivemos muitas corridas com chuva, é possível que num ano qualquer tenhamos muitas corridas com calor.
Com muito calor, sim.
Pode acontecer. Sim. Isto, a meteorologia anda, como nós sabemos, assim um pouco estranha. E, portanto, isto pode acontecer até em corridas na Europa, com uma onda de calor. Se tivermos um grande prémio da Grã-Bretanha com uma onda de calor, isto pode acontecer em Silverstone. Onde eu queria chegar é que desde 2018 que estes pilotos têm umas luvas que transmitem dados biométricos, que são usados basicamente pela equipa médica para o caso de haver um acidente, e têm dados imediatos da frequência cardíaca e da
oxigenação
do sangue. Em 2020 foi apresentado um facto completo que nunca foi para a frente, e portanto neste momento eles continuam só a usar as luvas.
O facto que era semi-pressurizado, uma coisa assim?
Era um facto que tinha também os sensores. As luvas têm sensores a 3 milímetros de espessura,
é outra coisa.
E que transmitem em tempo real esses dados biométricos. Se esses dados biométricos existem e são transmitidos em tempo real, porque é que as equipas não os usam para controlar o grau de fadiga dos seus pilotos em tempo real, volta a volta, para que não se chegue a estes limites, não é? O Sargent teve praticamente a desmaiar dentro do carro.
Sim, mas eu ia-te apresentar outro
caso. E a última coisa que um piloto faz é desistir.
Eu ia-te apresentar precisamente outro caso e deixar também para debate. O Esteban Ocon, que vomitou, diz, pá, durante duas voltas...
Não,
e puxava a clava, vomitei.
Sabes o que é estranho do Esteban Ocon?
É o que ele diz a seguir.
É que ele no dia anterior tinha feito 19 voltas e não aconteceu nada.
Sim.
Numa corrida que começou mais cedo.
Ele diz mais do que isso. Ele diz que em testes faz duas corridas seguidas sem ter o menor problema físico.
Capacidade anaeróbia.
Ele diz isso.
Ele vomitou ao fim de 15 voltas.
Para fazer
duas corridas.
Dois grandes prémios. E que aqui vomitou ao fim de 15 voltas. Diz que até à volta 20 foi um sofrimento. Teve que pedir ao engenheiro, vou falar com ele e lhe dar motivação, porque sabe, isto são palavras dele, sabe que o elemento preponderante num desporto como este está na mente e não no desempenho físico. Ele sabe que fisicamente consegue, só precisa que o convençam, que o ajudem a perceber que consegue. E depois tem uma frase a seguir que é: porque eu desistir não ia desistir, seria preciso eu estar morto para desistir. Estes rapazes que eu chamo
o
heróis...
O Sargent diz, durante a transmissão, diz: eu vou fazer tudo o que for humanamente possível.
Não, eu juro que consigo.
Eu juro que consigo.
Eu juro que consigo, um tipo está desmaiar ao volante.
Eu chamo estes rapazes os heróis. São os meus heróis de 2023, são estes 20, 21 com o Nick de Vries e 22 com o Daniel Ricciardo. São heróis porque são, desculpem a expressão, são tontinhos a este nível. Acham que às tantas são sobre-humanos. Um tipo que vomita duas vezes e diz: só me tiram daqui se eu morrer, preocupa, preocupa, porque eu não sei até onde estão dispostos a ir se isto voltar a acontecer. E o Stroll a dizer que desmaiava, quase.
Mas isso leva àquilo que o Sérgio estava a dizer e da possível verificação do estado de saúde momentâneo dos pilotos. E eu ontem puxei o tema à conversa durante o programa pós-corrida, exatamente pensando nisso, que é até que ponto o responsável médico do circuito, que, atenção, não está na sala a verificar, está dentro de um carro, não é? Mas devia haver, se calhar, essa supervisão, não pode tomar a decisão de dizer: nestas condições estamos a atingir o limite, há uma quantidade de pilotos que estão a atingir o limite, temos de fazer algo antes que aconteça alguma coisa mais grave. O que é que pode ser o algo? Interromper a corrida, parar a corrida momentaneamente para ela recomeçar um pouco mais tarde, explicar as razões por que estão a parar a corrida. Tudo é possível. Digamos que a direção de corrida, nesse aspecto, tem o poder discricionário de tomar todas essas atitudes. Mas depois há outras questões. Há a questão da televisão.
Mas o responsável médico não tem.
Mas pode ser ele o catalisador dessa vontade a seguir da direção de corrida. Mas depois há uma série de outras coisas que se levantam e que podem levar a que essa decisão seja difícil. Agora, uma coisa é certa: houve pilotos em perigo de vida durante o Grande Prémio? Não, não podemos dizer que tenha havido. Mas que houve pilotos que estiveram no limite ou muito perto do limite, houve. E, portanto, se calhar era preciso ter havido uma ação...
Como é que isso se faz?
Interromper a corrida e dizer: vamos parar a corrida?
É, eu percebo. No futebol, acima dos 32 graus, há uma pausa para hidratação.
Tem de uma forma arbitrária.
Tem que ser arbitrário. Claro que
se tu tens 20 pilotos, há 10 que estão...
O da frente não quer parar.
No caso de exaustão, e há outros 10 que não estão.
Mas esse poder discricionário está sempre do lado da direção de corrida. Da mesma maneira que está do lado da direção de corrida, escolher-se entre um virtual safety car ou um safety car ou uma bandeira vermelha.
Mas tens um argumento para parar a corrida, mesmo que seja só um. Ou seja, no futebol, no futebol, o risco que corres é o risco da vida daquele jogador, que é sempre, obviamente, voltando uma vida com 22, com 42, pouco importa. Aqui, para além de tudo mais, tens uma pessoa que está ao volante de um carro que chega a 320, 330 km/h e que está em pista com outros. Portanto, não se põe só a si próprio em perigo, mesmo que ele assinasse um termo de responsabilização, dizendo: eu quero manter-me em corrida, mesmo que esteja inanimado, ele está a pôr em risco vidas de outros. Portanto, a decisão será sempre arbitrária, mas pode existir. A mim, o que me choca, confesso-vos, são duas coisas. Uma é verificar que em 40 anos evoluímos pouco, porque isto já aconteceu antes.
Quem se lembra, sim, do Mansell a sair?
Sim.
Dallas 84, sim. O Brasil 82, o Piquet desmaiar no pódio, o Rosberg quase inanimado ao lado.
O pódio também.
Enfim, tudo isso nos leva a perceber que a Fórmula 1 evoluiu tanto em 40 anos, que já não é praticamente o mesmo desporto, do ponto de vista tecnológico, a essência é sempre a mesma, mas desse ponto de vista a preocupação foi pouca ou nenhuma. Quer dizer, também não sei de uma preocupação. Segundo, não sei até que ponto é que não há, dizia-te isso há pouco, uma válvula de escape para estas situações. Essa seria, sim, a válvula de escape, mas a Indy, por exemplo, quando fechou o cockpit, criou aquele sistema
de refrigeração
dos pilotos. Foram tomadas medidas para isso. Na Fórmula 1 isso não tem sido um problema, e por isso também não há soluções tecnológicas pensadas. Ontem, obviamente, não havia maneira, o Alonso diz isso: o meu banco está a arder, o que é que podem fazer? Tirem-me água cá para dentro. Quer dizer, e alguém brincava.
Nem se lembrou.
Eu ainda me lembro de achar graças. Tem um banco a arder.
Sim.
Até ver alguém dizer, dentro do meu carro estavam 80 graus.
Certo.
80 graus coce um ovo devagarinho.
É uma sauna.
Não é preciso muito devagarinho, ele até coce.
Sim, é estar numa sauna com aquela roupa toda, com aquela pressão toda, durante, sim, 1 hora e 27 minutos, que foi quanto a corrida durou. É uma brutalidade, estou como tu, são heróis. Mas há aqui uma parte de preocupação,
sim,
que eu acho que nos perpassa a todos, uhum, que é crescente, porque não há maneira rápida de resolver isto.
Deixa-me levar isso para o outro. Hoje, alguns comentadores, alguns jornalistas falavam até naquilo que são as exigências de uma temporada de Fórmula 1, voltando a relembrar os 24 grandes prémios do próximo ano, E se isso teve influência direta, isto já ter acontecido numa fase mais terminal da temporada, eu penso que não tem influência direta. Mas faz-nos pensar, por exemplo, se esta prova do Qatar fosse o Grande Prémio do México em termos de calendário, e se tivesse acontecido a mesma coisa, os pilotos iam ter, de facto, muito pouco tempo de recuperar, para recuperar. Atenção, estamos a falar, talvez... Eu não digo que serão os atletas mais bem preparados do desporto, mas estão lá no topo. Todos eles, sem exceção. E estão preparados como no passado não tivemos outros pilotos preparados a este nível. Fisicamente, psicologicamente, adaptados até àquilo que são as necessidades de guiar estes carros, de estar uma hora e meia em competição nestes carros. Se isto fosse o Grande Prémio do Meio de uma jornada tripla, em que condições é que estes pilotos chegariam sexta-feira? Claro que iam recuperar, obviamente, mas tinham passado por um processo complicado e não iam ter tempo para descansar. Sabes que ontem, ao ver isto pela primeira vez, eu não sou de todo contra um calendário grande, fiquei a pensar se de facto é preciso mesmo 24 provas e se este também não foi mais um sininho de alerta. Meus amigos, temos de ter algum cuidado. O limite de provas, por várias razões, e esta é mais uma.
Certo. Eu gostava de fazer de advogado do diabo, mas não tenho como. Podia sempre dizer, os que fazem a maratona de sábado, maratonas das areias, também são tontinhos e fazem, já não lembro, 100 e tal quilómetros num dia e depois mais 100 e tal quilómetros no outro dia, andar a caminhar ou a correr.
Um Ironman, podes pôr até pelo Ironman.
Vai subir o Kilimanjaro, diz, comente uma gelatina. E ele, não, foi subir o Kilimanjaro. Obviamente estou a brincar, mas um advogado do diabo, não tem nada a ver. Um advogado do diabo diria, eles sabem o que estão a fazer.
Uma mistura que é atingir um estado de exaustão a guiar a 300 a hora.
Não, mas
é a mistura mortífera.
Eles diriam, eles sabem o que estão a fazer, sabem? Sabem mesmo?
Eu acho que nenhum esportista ia desistir.
É aí que entra o... Eu aí lamento, mas levo isto para um capítulo que eu sei que é polémico e que é complicado, que é a carga de testosterona que este desporto envolve. E aquela coisa do quem desiste é fraco. E é muito isso. E foi essa... E para mim é a mensagem mais importante deste fim de semana, é aquela mensagem do engenheiro para o sargento, não é vergonha nenhuma desistir. Porque era isso que ele não queria.
E foi a mensagem
basicamente
certa.
Era o que ele estava a fazer, certo. Era manter-se, eu não posso passar pela vergonha de desistir. E isto é o mindset completamente errado para abordar um desporto em que se está a pôr a vida em risco. E quando não se está em condições físicas para se manter dentro dos limites de segurança, e os limites de segurança de um Fórmula 1 são extremamente latos, não é? Porque a segurança destes Fórmula 1 são enormes, muito latas, mas quando não nos conseguimos manter dentro desses limites por uma questão de vou dar parte fraco, isto é um mindset completamente errado.
Mas não é só da Fórmula 1, desculpa, percebo perfeitamente o que estás a dizer, acho que disse isso há dois minutos, estar dentro dos carros é o que faz a diferença.
Este raciocínio,
mas tu vês isso no ténis, tu vês jogadores no fim da resistência física
a arrastarem-se. Você mariquinhas desistir é um mindset completamente errado e tem que ser mudado.
Sérgio, e há de facto uma regra, está previsto que o médico da Fórmula 1, proíba um piloto de alinhar à partida por não estar em condições. Já aconteceu. E é interessante, até podemos fazer uma analogia que pode parecer estranha, mas que acaba por ser real. Se tu tiveres um roll bar danificado, o carro não pode alinhar.
Não está seguro.
Não está seguro.
Sim, uma carro peça que tem um piloto a desmaiar ontem, também não é um carro seguro.
Ontem tivemos um piloto a desmaiar, ou quase a desmaiar. Tivemos um piloto que... Eu fiquei com a ideia que o Logan Sargeant, quando se tenta levantar, perde os sentidos. Sim. Fiquei com essa ideia, posso estar errado, mas pareceu-me.
Passou a imagem há pouco, teve que voltar a apoiar-se.
Teve que voltar e fiquei com a ideia que teria perdido os sentidos.
Tem o fato literalmente a pingar.
Há um clipe, não sei se vocês já viram, que tem, junta 5 ou 6 pilotos a sair dos carros no fim da corrida.
Sim. O Magnussen, o Albon,
o Ocon, todos eles saem com dificuldade do carro. o Stroll de Espanha sobre a ambulância, o Magnussen tira o capacete e fica debruçado sobre a roda Sim. durante uns valentes segundos. Ou seja, estiveram muitos, como estavas a dizer e bem, à beira da perda de consciência, se não estiveram para lá disso.
Ou seja, estiveram para lá do limite da segurança.
Da segurança, sim. Tens
Pronto,
razão.
E por isso é que eu dizia, a direção de corrida, por informação das equipas, por informação de todos os sistemas de medição que os pilotos têm, tem de ter a capacidade, com a ajuda do Race Control na Suíça, como quiserem. Acho que este foi o sinal de alarme. Vamos ver o que é que este sinal de alarme vai significar em termos de regras concretas. Eu não sou daqueles que fico muito preocupado com as mudanças do regulamento e as adendas ao regulamento, porque normalmente devem-se fazer adendas quando é para melhorar. Tem de se ter cuidado com aquilo que é escrito nas adendas. Isso é outra parte. E acho que este foi um grande prémio de sinal de alarme, tal sininho, se calhar para o tamanho do calendário, se calhar para a forma como se gera uma corrida na direção de corrida em circunstâncias muito especiais, que aquilo que o Sérgio estava a dizer é a realidade. Isto pode acontecer noutro circuito, até porque estamos numa tendência de temperaturas mais altas, em sítios inusitados até, eu não sei, estes valores de temperatura com umidade, com aquele vento quente a acontecer numa pista como Silverstone, e o exemplo é muito bem dado, teria tido exatamente o mesmo resultado.
Não está fora de hipótese.
É preciso trabalhar os carros para evitar que isto aconteça. Temos de ir, se calhar, à procura de um carro com menos apoio aerodinâmico.
Temos de ter que investigar o problema e procurar uma solução.
Acho que não. Não é para aí.
Estás a afastar-te do meu ponto. É preciso trabalhar as mentes.
É preciso trabalhar as mentes.
Sim, não há dúvida. Mas tem que começar por algum lado.
Sérgio,
começar por algum lado.
Mas nós sabemos que esse é o lado mais difícil.
Não,
tem que começar pela autoridade, não, nunca vai começar pelos pilotos e ainda menos pelas equipes.
Era por aí que eu ia.
Tens neste momento pilotos a guiar que não estão claramente em boas condições mentais para competir. Temos casos, já estamos fartos de falar nisso. Não estou a dizer que estejam em condições de ser perigosos, não é isso, mas não estão claramente a conseguir estar Totalmente. 100% focados na pilotagem.
Sim.
Estão
com a cabeça no outro sítio, como se costuma dizer. Sim.
Há ali uma tempestade Sim. no deserto, cá em cima. O que é o desporto de alta competição, é isto. O Michael Phelps.
Simon Biles, que é melhor
que o Osaka. Michael Phelps.
Não, Michael Phelps.
Foi ao inferno Sim. e voltou. Desportistas de alta competição é... Até nós no dia-a-dia temos momentos horríveis, quanto mais desportistas de alta competição naquelas...
Eu suporto-me sempre muito bem.
Eu não tenho.
Não, mas aquilo que o Sérgio diz é muito sério.
Tu tens só um tico, não tens o T.
Aquilo que o Sérgio diz é
muito sério. Não entrou em conflito.
Mas Sérgio, e como é que nós lidamos com isso? Onde é que se impõe, é preciso uma mão forte à autoridade, é preparar mentalmente os pilotos para terem... A ideia é que se estiverem a atingir esse limite, e aqui o limite não é apenas físico, referiste-se bem...
É a cultura que vem do desporto Pronto. Em geral,
Sim, da elite.
Muito deste desporto em particular, e ainda nos podia levar mais longe...
Mais vale quebrar do que dobrar.
Que é o quem desiste é fraco, e desistir é um sinal de fraqueza, mesmo quando uma pessoa se sente à beira de exaustão. E não é um sinal de inteligência. Quando uma pessoa se senta à beira da exaustão e diz, eu não consigo mais, tenho que parar, porque estou a guiar a 300 e não consigo mais, isto é um sinal de inteligência, não é um sinal de fraqueza. E esta é a cultura que este desporto tem que abraçar. E é muito difícil isso acontecer, porque não é pela cultura dos próprios pilotos, é por isso, mas é também pela cultura... Dos próprios de quem manda nas equipas,
eu consigo perceber isto. Eu consigo perceber isto porque
olham para os pilotos como alguém que é
como
fraco,
apenas Logan uma ferramenta. Sim.
O Lance desiste, o Lando desiste, o Oscar desiste. São 5 desistências. Alguém vai ter que começar a pensar: estes carros estão a fazer mal a estes rapazes. E se calhar vamos ter que repensar a maneira como os carros estão a tratar os rapazes. É uma maneira de ver.
Mas só se disse quando foi do Porpoising no ano passado.
Sim,
não
sim.
Foi?
Sim.
Sim. Mas isto é bastante pior que o Porpoising.
Isto é pior. Sim.
Mas é aí, essa parte, o que estás a dizer é profundamente verdade, concordo inteiramente. Só é curioso porque vocês disseram ao longo do fim de semana na emissão e com razão sobre os limites de pista e o redesenhar o limite de pista e tudo mais. Acho que foste tu, Pedro, que perguntaste. E perguntar aos pilotos, não se lembraram?
Sim.
E em 99% dos casos há que perguntar aos pilotos em primeiro lugar. Sim. Eu não estou a dizer que neste caso não se deve perguntar aos pilotos, se deve.
Mas
tem que vir de fora para dentro.
Estou curioso para ver se
nenhum
é.
Nenhum deles vai tomar essa atitude. Nenhum pois destes não, 20 vai não, tomar essa atitude.
Cultura,
sim, por causa disso.
E portanto, tens que vir de fora para dentro.
Vimos isso.
Okay.
Vimos isso neste
exatamente. E portanto,
se tivéssemos
começas
dúvida,
por fora com os sensores, com a válvula de escape, a dizer, ok, isto atingiu um limite. Vocês também falaram nisso ontem no podcast à noite, dizendo que houve uma corrida de Fórmula Indy que acabou porque não havia condições, okay. Não foi realizada.
Não
tem
foi
que vir
realizada.
De fora. E depois de teres essa válvula de escape, então se incutes essa cultura, tens toda a razão de dizer, neste desporto como em qualquer outro, desistir não é uma vergonha, pode ser uma forma de sobrevivência
um alerta,
e de ganhar
um
mais e melhor em tempos vindouros. Agora, dizia-te há bocadinho, mantenho, aqui é mais perigoso, mas eu já vi jogos de ténis suficientes e falei do ténis porque me lembro de ver os jogadores a arrastarem-se. Não é quando têm uma lesão tão grave que não se conseguem pôr de pé.
Tens outro exemplo, é que é o caso das maratonas.
Sim, estão em desespero de desidratação e mantêm-se.
As 800 e 1500 metros são das mais duras que há no atletismo.
Quererem cortar a meta lesionados.
O desportista de alta competição é um desportista que não desiste. É exatamente isso.
Mas é interessante porque quando acontece isso, e as maratonas servem de exemplo, normalmente tem aquela volta no estádio. E de repente aparece um atleta ou uma atleta a entrar no estádio e a cambalear e a fazer 400 metros ou 300 metros.
Há um aplauso geral.
Há um aplauso geral, quando não devia haver um aplauso geral e nem as câmaras deviam lá estar. Porque, de facto, aquilo é um esforço sobre-humano, mas não é uma mensagem totalmente positiva, porque o Sérgio tem razão, estamos a passar a mensagem do vencer a qualquer preço, do resistir a qualquer preço, do não saber atirar a toalha ao solo. E usando a analogia do boxe, o boxe resolveu isso com o árbitro a dizer não há mais, chega, não podes ir mais longe.
Estamos a falar de limites, queria muito rapidamente dizer-vos que nesta corrida do Qatar, circuito de Lusailov, 51 infrações confirmadas, de potenciais 700, com o centro de operações remota, centro remoto de operações, a funcionar de uma maneira ligeiramente diferente do que aconteceu na Áustria. Vocês lembram-se, na Áustria foram 1.200 infrações, 1.200 alarmes, sim. 80, das quais 83 infrações confirmadas. O que é que mudou? Agora o sistema dispara automaticamente, há uma pessoa encarregue de assinalar, basicamente é como se forem ao e-mail e assinalarem com uma bandeirinha a importância do assunto, não é? A assinalar que aquele é merecedor de ir à análise, que é como o VAR, é uma imagem feita com zoom, para confirmar se as quatro rodas estão para lá da linha branca, e só depois é que o assunto é remetido à direção de corrida e posteriormente aos comissários, se for o excesso de infrações. 51 infrações confirmadas. Pelos vistos, nós passámos tantos meses sem saber para que é que servia o VAR e o Centro Remoto de Operações. Sabemos agora que uma das coisas que tem para fazer é isto. E de qualquer maneira, pego também nas palavras do Lance Stroll, que dizia que para aí, a partir da volta 25, via tudo tão desfocado que era difícil ver o que tinha à frente dele no volante, quanto mais saber onde é que estava o limitador. Normalmente só se vê-se tão mal que só se sente quando passa com as rodas lá por cima. Portanto, 51 infrações até parece pouco.
É depois daquelas condições, depois do meio da corrida, eu compreendo que ele já não veja nada. E ainda por cima,
e sobretudo já se tiver aquela cabeça todos dele.
Dois dos limitadores, na 12 e na 13, não se sentiu.
Não se sente, exatamente.
Porque foram pintados no chão. Foram pintados, portanto não há maneira de os sentir. Mas eu acho que a maior parte das infrações nem foi bem na 12 e na 13.
Não, até houve 4, 5, 6, curva 6.
Mas é que o alarme dispara tudo, mesmo as saídas do enganei-me e fui por fora.
Sim.
Também
sim,
são
as duas do alarme. Não fazem sentido,
não fazem sentido nenhum, não ganha nada.
Não fazem sentido.
Mas pronto, o alarme dispara e tem que ter alguém lá para assinalar. É só um esclarecimento, porque até hoje ninguém nos tinha esclarecido como é que isto funcionava. E eu achava que era alguém que estava a ver os on-board e fazia assim, fazia aquelas imuta a português que é ui, passou fora.
Também é, porque as equipas têm pessoas a fazer isso, ou seja, para além do alarme, eles também estão todos a ver quem é que passa os limites.
Só, já que vão verificar, só deviam contar para penalização aquelas em que...
Tiram vantagem.
Sim.
Tiram vantagem, em que o carro não perde velocidade.
Obviamente.
Agora,
não é fazer duas curvas
na
gravilha.
Anda pela gravilha e volta,
e recebe um alerta.
Isso contar como alerta, isso não faz sentido nenhum.
Muito bem, ainda antes de passarmos a duas rubricas especiais, queria dizer-vos que o Christian Horner falou, como normalmente alguns dos diretores de equipa falam às televisões no final do Grande Prémio, etc. O Christian Horner disse várias coisas com algum interesse. Eu tomei nota aqui de uma que ele diz que a Red Bull, aliás, João Amaral tinha-me chamado a atenção para isso. A Red Bull não tem um par. Desculpa. A Red Bull não tem um par. Um par. Deve andar descalço ou ao pé coxinho. Não tem um par.
Não dança, então.
A Red Bull já não tem uma dupla de pilotos forte como os nossos rivais. São palavras dele. No ano passado, o Sérgio Pérez contribuiu muito para os nossos resultados, mas agora não está a contribuir. E atenção a esta frase. E nós precisamos desesperadamente que ele reencontre a sua melhor forma. Não podemos arriscar que ele fique muito longe, porque o pelotão está a se aproximar e o efeito harmónio vai fazer com que todos estejam em cima de nós no próximo ano. Isto foi João Amaral, o Christian Horner a falar do Sérgio Pérez.
Foi. E eu também acho que isso é um alarme, não é um alarme da segurança dos pilotos, mas é um alarme da segurança do contrato do Sérgio Pérez. Aliás, na sexta-feira estive aqui com a vossa simpatia a falar convosco e dizia ao Pedro Ricardo Martins que achava que ele ia começar a temporada 2024. Não tenho essa absoluta certeza. Bem, ninguém pode ter. Mas a minha convicção sexta-feira está abalada neste momento por essa declaração do Christian Horner, pela prestação do Sérgio Pérez, comecemos por aí. Ele está verdadeiramente perdido. Vocês têm dito isso muitas vezes, isso nota-se. Eu estive a fazer umas contas rápidas que não são difíceis de fazer, tão fáceis que até eu consigo fazer. E mesmo sem as penalizações, o Sérgio Pérez teria acabado em oitavo lugar. Para quem tem um Red Bull, mesmo partindo de último lugar, quer dizer, eu estou à espera da corrida que o George Russell fez nas mãos do Sérgio Pérez com o Red Bull.
O Russell fez um peão na primeira
volta. No final da primeira volta, o Russell estava em último.
Exato. Exatamente. E a corrida que ele fez é a corrida que eu estou à espera que o Sérgio Pérez faça. Mesmo, quer dizer, as penalizações até dou de barato. Era uma corrida cansativa, não conseguia ver os limites de pista.
Sim, mas sétimo seria talvez o melhor resultado.
Não é possível que ele faça esta corrida ao fim de tantas corridas assim. Porque se fosse uma corrida no meio de um campeonato de segundos lugares, mesmo que estivesse a 30 segundos do Max Verstappen, vocês têm dito isso, é aquilo que é esperado dele, não é esperado que ele esteja atrás ao lado do Max Verstappen. Agora, é demais, ele está em sofrimento, isso vê-se, a linguagem corporal, o Sérgio falou nisso ontem, a forma como ele encara as entrevistas, tudo aquilo é um peso. Enfim, eu acho que o fim está à vista de todos. As declarações do Arno, desculpa, eu acabo já com isto, essas são preocupantes, como são igualmente preocupantes as outras que ele faz, dizendo nós vamos lhe dar todo o apoio. Essa é, para quem está habituado a ver essa declaração, um dirigente de um clube de futebol sabe que quando diz nós vamos lhe dar todo o apoio,
mas que vem
equivale mais ou menos ao mesmo dizer na política vamos ajudá-lo a acabar o mandato com dignidade.
E disse no final, agora tenho mesmo que falar com ele.
Sim.
Mas, dito isto, atenção, que quando ele diz que o ano passado que o Pérez contribuiu com muito mais pontos, o Verstappen também não fez tantos pontos como fez este ano. E o Pérez o ano passado acabou em terceiro e neste momento até ver está confortavelmente em segundo.
Sim.
Mas, graças à gracinha que o Hamilton fez, exato. Mas a verdade é que está confortável.
Mas também não podia. Agora continua confortável, podia ter ficado menos confortável. Deixa-me só dizer uma coisa. Vocês têm, e é uma pergunta, têm noção que o Sérgio Pérez interiormente já percebeu que não fica?
Sim. Assim como tenho a noção de que o Sérgio Pérez vende só o espelho, sabe que não é tão bom como o Max Verstappen.
Isso penso.
Mas isso é uma coisa que também nunca nenhum deles vai dizer,
precisa,
certo?
Não precisa de espelho.
Não, mas eles nunca vão assumir isso.
Mas sabe isso.
A minha pergunta
sabe
é
as coisas, sim.
Aquilo que é a linguagem corporal, as declarações de Sérgio Pérez, aquilo que ele faz em pista, é um sinal, não de alarme, mas de saber que, de facto, eu para o ano não vou ficar aqui. E não está a lidar bem com isso. É a questão que eu tenho. Não sei.
A janela que está escancarada é que nós, até julho, até à pausa de verão, não admitíamos sequer, eu pelo menos, falo por mim, não admitia a hipótese dele não estar em 2024.
Ele já tinha feito grandes prémios não muito bons, não tão consistentes, mas de facto, a partir da pausa de verão, têm sido poucos aqueles onde têm sido consistentes. Ao ver só no é que ficou atrás do Max Verstappen, ganhando o Max Verstappen.
Pergunta
é
para os três. O Grande Prémio do México pode ser absolutamente escrutinador nisto? Definidor, definitivo?
Eu acho que pode ser destruidor.
Sim.
Paulo Pérez. Acima de tudo, pode ser destruído ao Paulo Pérez.
Definidor.
A pressão é maior do que a recompensa. É. Imagina que ele ganha. Enfim, eu continuo a não acreditar na história de que o Max, por algum segundo,
Sim, o Max parece que é seu amigo dele. Não, o Max Verstappen o deixa ganhar.
Não, o Sérgio Veiga deixou uma sugestão que me parece interessante, que é sexta-feira do Grande Prémio do México, alguém vai estar no carro do Verstappen, um rookie qualquer a fazer treino.
Não vai adiantar nada.
Sim,
mas... Eu até fazia aqui uma aposta de dinheiro, até para deixar o Verstappen entrar só no momento da formação da grelha e mesmo assim ele limpa aquilo.
Até que é um circuito onde ele normalmente...
O Verstappen na cadeirinha, na curva de Spa, não sei se já viram, mas é curioso. Guardemos pelo Grande Prémio do México. O próximo ainda é em Austin, no Texas, e por sinal é outra vez formato de sprint. Não sei como é que está a meteorologia no Texas, costuma estar quentinho, mas não tão quente.
Nunca se sabe. No Texas nunca se sabe. Nesta altura do ano pode ser um dia de 30 graus ou um dia de 10.
É tudo em grande, portanto espero que eles não se lembrem de fazer corrida com 40 graus. Obviamente ninguém domina uma coisa destas. Tenho que vos falar no esta semana. Esta semana faz 40 anos de uma imagem que vou pedir ao João para nos mostrar, o nosso realizador, uma imagem do Nelson Piquet a cortar a meta do circuito de Kyalami. Nelson Piquet a conquistar o segundo dos seus 3 títulos de Fórmula 1. Quem é que agora tem 3 títulos de Fórmula 1? O Max Verstappen, que namora com a filha do Nelson Piquet. E uma das coisas que ele disse à Sport TV foi... Agora já podemos falar ao mesmo nível.
Mas o Max é mais alto que o Nelson.
Está a chamar baixinho. Está a chamar tampinho.
Tem outra vantagem. Além de outras...
Bastante mais novo.
Não vou meter noutras de cariz mais político. Tem os dois pés do mesmo tamanho. O Piquet calça 39 num pé e 42 no outro.
Isto foi um dia
cheio de ferros também.
Isto foi um dia muito difícil para mim. Eu, nesta altura, ainda vi a Fórmula 1 com um olhar de fã.
E apoiavas a Alpine.
E apoiava a Renault. E o Alan Prost. E isto, apesar de ser um motor BMW, custou-me muito. Para além de mais, porque, ao que parece, o carro não estava 100% legal.
Não vamos... Sim, não. Há um podcast novo para essa história?
Não.
É que eu invoco o espírito do Paulo Roche, que já morreu, e invoco as palavras dele para dizer que, se houvesse ilegalidade, a Elf, que por acaso adquiriu uma amostra... da gasolina que eles entregaram à FISA.
Ui, surgimento, vamos embora.
Vamos andar.
Não conseguiu provar ilegalidade nenhuma no nível de octanas da gasolina.
Mesmo assim, este motor é extraordinário porque esta base serviu para tudo e mais alguma coisa, para ganhar provas no Campeonato do Mundo de Rallys, Fórmula 2, provas de protótipos e um grande prémio de Fórmula 1.
E andar no dia-a-dia na estrada.
Não havia grandes vantagens. Enfim, a Fórmula 1 neste momento era a loucura que era para nós, enquanto fãs. Havia algumas vantagens, obviamente. O carro era lindíssimo, como se vê na imagem, apesar daquele...
Era o conceito de Zero Pod.
Era o conceito de Zero Pod ao contrário.
E de ter, de acordo com os nossos amigos do Brasil, aquele duplo aerofólio lateral, que são as duas pequenas asas laterais. O carro era lindíssimo. Aparentemente tinha um motor...
Era lindíssimo, muito bom,
salvo erro. E também tinha uma grande vantagem nesta altura. Ouvia-se muito pouco o que o Nelson Piquet dizia, pelo menos cá em Portugal. Porque provavelmente, sabendo o que sei hoje, talvez não tivesse sido o meu grande ídolo na Fórmula 1, mas pronto, nesta altura vibrei com este campeonato de forma intensa. Agora quem tem que o aturar é o Max Verstappen, digamos assim.
E agora, para me compensares, vais pôr outra imagem, não é?
Vou daqui a pouco vamos a outra imagem, mas pronto, é
obrigado.
O duplo título do Nelson Piquet. Já a seguir, tenho para vos mostrar uma coisa chamada, uma das rubricas que temos aqui no Grande Partida, que é o... Sabia que...
Epa, adorava este
carro. Ora, isto é um carro de Fórmula 1.
Sabia que isto correu...
Eu adorava este carro.
Sabia que isto, que é um Ligier
JS5,
desenhado pelo senhor do carro hoje, eu tenho que...
Jocelyn SR5.
Eu tenho que admitir aqui a minha profunda ignorância sobre o senhor do carro hoje, e é uma falha. O meu primeiro diretor, que é um senhor chamado Mário Guerreiro, disse: nós somos tão ignorantes quanto a quantidade de livros que ainda não lemos. E eu conheço pouco da história do homem, peço desculpa, mas é verdade.
Um pequeno gênio.
Desenhou esta coisa, que andava bem, este carro pontuou.
Sim.
Primeiro Ligier de Fórmula 1, atenção, convém não esquecer-me.
Com aquele móvel, com uma bailarina.
Que parecia a cirurgia.
Com a chaminé da lareira, com uma senhora a dançar em cima da cabeça do piloto. Acho que foi desclassificado num grande prémio porque a asa traseira estava ilegal.
Sim.
E também sei que, salvo erro, depois de um grande prémio de Espanha, isto é 76?
76, sim.
Eu só tinha 2 anos. Também sei que depois do grande prémio de Espanha, isto foi legalizado porque passou a haver um limite de altura dos carros de Fórmula 1.
Foi quando os carros perderam as chaminés.
As chaminés?
E sabem porque é que está ali aquela senhora?
As entradas da área grande.
Ah, vocês não sabem porque é que... Não vamos dizer a marca porque é publicidade de tabaco.
Era o símbolo da marca de tabaco.
E porquê que era o símbolo da marca de tabaco?
Era uma cigana
dançada. É,
é o gitano.
É uma cigana.
Uma gitana. Sim. Daí
ah,
o
ok. Sim. Certo.
Uma não, gitana.
Que é quando se ganha, a gitana.
Não, era lindíssimo este carro. Este carro depois perdeu a chaminé.
Perdeu.
Porque o regulamento a partir do Grande Prémio de Espanha obrigou a que as chaminés desaparecessem, que foi um erro tremendo, que os carros com chaminé eram muito giros.
O M20, não,
o Ferrari ficou melhor.
Foi o único, ficaram, o Ferrari ficou melhor.
Desculpa,
foi
lá, o único que ficou melhor. O M23 melhor. Também ficou melhor.
Não ficou, não.
Ai, ficou.
Olha
ficou
que eu
e o Tirral seis propósito... rodas, que era tão bonito com as entradas de ar e depois tiveram de pôr aquelas
mas
coisas
de lado. Mas não teve uma chaminé que é o terceiro andar não, como
atenção,
esta.
Atenção, é, esta não era a chaminé. Isto era para o Pai de Natal.
João Carlos Costa falou do P34. Nunca vi. P34 e bonito na mesma frase.
É bonito.
Era bonito, também acho. Aí estou com o João Carlos. Eu gosto mais do Ligier de 77, confesso-vos. Mas estou com o João. O P34 era bonito. Isto sobretudo é... o de 76.
Nós estamos a ter esta conversa porque este fim de semana foi os clássicos no estreito.
Ganhou
o
Ligier.
Ganhou o
Ligier.
Ganhou
o JS11.
Foi, de 83. Não foi este. Mas ainda tinha uma cigana.
E
também tinha zero pods.
Também tinha zero pods, pois era. Mas este carro, de facto, foi o primeiro projeto já era do carro para a Fórmula 1. Talvez o carro mais conhecido já do carro hoje, até porque tem ligação a Portugal, seja o Lotus com que o que
eu,
Senna...
O que eu fico fascinado nos carros destas eras é a diferença entre os pneus dianteiros e os traseiros.
Sim.
Os traseiros eram uns monstros comparados com os dianteiros. Altura, como é que se conseguia equilibrar um carro destes?
Aliás, as melhores fotografias são vistas de frente, não é? Tu vês as rodas da frente, umas coisas minúsculas e as rodas de trás que são...
Eu acho que é nesta corrida, o Jacques Lafitte pontuou em Long Beach, salvo erro.
Isso é Long Beach, sim.
É Long Beach.
É capaz de ter sido isto mesmo que pontuou... Neste grande
prémio. Jacques Lafitte, que era uma jovem promessa, tinha sido campeão de Fórmula 2, mas já tinha para aí 29 ou 30 anos. Tinha sido campeão
e podia
de Fórmula
ter ganho um campeonato do mundo, com um bocadinho de sorte.
Podia.
O Piquet tinha menos um.
Bocadinho. Exato.
Já não falo de 79, porque 79 as anos começaram a partir-se a meio do ano e a coisa foi. Pronto,
tenho a dizer-vos que, obrigado por este bocadinho do Sabia Que e a nossa chaminé que foi banida para sempre da Fórmula 1, no próximo fim de semana. Regresso ao MotoGP, corrida MotoGP, Moto 2, Moto 3, em Mandalika, na Indonésia.
Mandalika é aquele...
Onde
aquele
chove.
É aquele circuito que tem a senhora.
Chove, tem a senhora, com, para ver se para de chover. E deu um resultadão da última vez. O IMSA corre no Petit Le Mans.
Com tantas pistas boas.
Se eu fiz esta pausa dramática, não, vou ver João Carlos não, Costa não protestar contra o Petit Le Mans.
Sou completamente iresco.
Road Atlanta, chama-se o sítio.
É preciso big
sapatos para travar com força.
Big balls.
Como diria o Cristiano Ronaldo, é preciso um par.
É preciso um par, exato.
Só aquela sequência de seguir a reta da meta para ali acima. Ui.
De um circuito que está a partir todo, não é?
E o NASCAR vai a Las Vegas, é a pista da Fórmula 1.
NASCAR vai... Não. Acho que ia dar problemas com os pneus, mas é por causa das obras que ainda estão a decorrer no circuito de Las Vegas. O GT World Challenge corre em Zandvoort. Agora com esta loucura da febre dos desportos a motor nos Países Baixos deve dar bom resultado.
É uma sprint, mas... não é? É uma prova de sprint.
É. No Prato Forte, para nós, além do MotoGP, obviamente, temos o Rally Vidreiro e a transmissão das classificativas na Sport TV com, mais uma vez, e tal como começámos, vamos fechar, 4 pilotos em luta pelo título nacional. Vamos ficar a saber se o campeão nacional de rallies é um dos 3 pilotos que já foram campeões anteriormente ou se é a estreia do Miguel Correia. Contamos com a vossa companhia e, como sempre, agradeço-vos terem estado connosco. João, Sérgio, obrigado. Até para a semana.